Deus te abençoe. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa. Se você estiver por perto, por favor, pare e venha fazer parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que vamos fazer você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse grupo de idosas com quase 90 anos. Estavam dirigindo na estrada quando o policial as parou. O policial disse ao motorista: a senhora notou que estava a apenas 55 km por hora? Ela disse: sim, policial, notei isso. Ele disse: por que está indo tão devagar? Ele disse: é o que a placa diz. Ele riu e disse: esse é o nome da rodovia. É a rodovia 55. E a propósito, por que as outras senhoras estão tão apavoradas? Ela sorriu e disse: acabamos de sair da rodovia 150. Diga com vontade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais vou ser o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre... de paciente a médico. Todos nós tivemos momentos em que vimos a bondade de Deus, nós nos sentimos bem, o relatório médico não parecia bom, mas Deus mudou isso. E agora estamos saudáveis e restaurados. Ou perdemos um ente querido, não achávamos que poderíamos seguir em frente, mas Deus nos deu força e paz. E aqui estamos, mais fortes que nunca. No momento, fomos os pacientes. Precisávamos de cura, restauração, favor. E Deus fez um caminho onde não víamos um caminho. Somos gratos por Ele ter nos trazido fora daquela situação, sabendo que foi a sua bondade, mas aqui está a chave. Não é o bastante ser um ótimo e antigo paciente. Você tem de dar um passo a mais e ir de paciente a médico. Você foi curado. Agora vá ajudar outra pessoa a ser curada. Você rompeu o vício. Ajude outra pessoa a romper o vício. Seu filho voltou ao caminho. Deus respondeu suas orações. Vá ajudar aquela mãe que tem dificuldade com seu filho. Lhe encoraje, profetize vida sobre ela. Deixa saber que Deus fez por você e pode fazer por ela. Deus não te curou apenas para que você pudesse ficar bem. Essa é uma razão, mas não é a única. Ele te curou para que você pudesse se tornar um curador. Ele não te abençoou apenas para você estar abençoado. Ele fez para que você pudesse se tornar uma bênção. Ele te favoreceu para que você pudesse mostrar favor. Te sustentou na perda, te deu um novo começo para que você pudesse ajudar outros em suas perdas. Não é suficiente apenas relaxar no que Deus tem feito, agradecer-lhe por sua bondade. Isso é bom, mas você tem uma responsabilidade de ajudar outra pessoa nessa mesma situação. Você não é mais o paciente, você se tornou o médico. Um amigo meu tinha uma dor nas costas muito forte, indo e voltando por anos. Encontrou um médico recentemente que ele gosta de verdade. O que ele fez de tão especial é que esse médico teve a mesma dor nas costas por mais de 10 anos. Passou por várias cirurgias e agora suas costas estão perfeitamente curadas. Meu amigo estava entusiasmado porque o médico passou pelo que ele está passando. Algumas coisas você não consegue entender totalmente fazendo uma aula, lendo um livro. Mas quando você passou pela dor, pela perda, pela luta, essa experiência te dá uma perspectiva única de quem não passou por isso, não entende totalmente. Eu não sei como é lutar com o vício, ou passar pela quimioterapia, ou ser criado e abusado em desequilíbrio. Eu não passei por isso. Posso te encorajar, te animar. Mas quando você passou por algo, passou pelo tratamento de câncer, passou por um divórcio, uma perda, uma infância difícil, num sentido, você recebeu um dom. Você está unicamente qualificado para ajudar alguém na mesma situação. Você sabe como é a dor, o desânimo, o desencorajamento, as batalhas que lutam na mente. Você pode ajudá-los de um jeito que outros não podem. Deus fez por você. Não permaneça um paciente grato. Torne-se um médico. Alcance-os. Seu apoio tem mais peso. Você fala por experiência. Você esteve lá. Paulo disse em Coríntios: O conforto que recebemos na nossa dificuldade, podemos compartilhar com outros em seu tempo de dificuldade. Todos nós temos algo para dar, pois todos passamos por coisas. Não tem que ser algo grande, algo trágico. Mas você passou por aquela matéria difícil na faculdade, trabalhou duro, estudou, aquele amigo veio e te ajudou, você orou e acreditou, você era o paciente. Não foi fácil, mas Deus soprou em seu esforço e você passou. Agora, talvez você tenha um amigo na mesma situação. Ele não entende, ele está estressado, lutando. Você não é mais o paciente, agora é o médico. Deus te ajudou, não só por amor a você, para que você pudesse brilhar. Te ajudou para que você possa ajudar outra pessoa a brilhar. Separe um tempo para mentorá-los. Dê para eles suas anotações, suas estratégias, suas dicas. Mande uma mensagem encorajadora. Faça o que pode para ajudá-los a pensar. Todos nós tivemos experiências que nos prepararam para ser um médico. Eu sei como é permanecer em fé quando sua mãe é diagnosticada com câncer terminal. Eu sei como é perder, de repente, um pai que você ama muito. Eu sei como é se levantar e pastorear uma igreja quando não se sente preparado. Sei como é lutar pelo Compact Center com uma empresa muito maior e mais forte contra você. Eu sei como é ignorar oposição e críticas e fazer o que Deus colocou em seu coração. Deus me ajudou a passar por essas coisas. Me deu força quando fui fraco. Abriu portas que eu não poderia. Curou minha mãe de câncer terminal. Me deu o Compact Center quando todos os especialistas disseram, sem chance, eu reconheço a bondade de Deus na minha vida. Mas não apenas lhe agradeço por isso. Não sou apenas um antigo paciente grato. Eu me tornei um médico. Falo com outros pastores praticamente toda semana que estão prestes a se levantar e pastorear, talvez de repente. Não sou um expert, mas eu lhes digo o que eu sei, que eu não me sentia preparado, não tinha experiência, mas Deus me deu a graça e vai dar para eles também. As pessoas me contam como frequentemente, quando me ouvem falando da superação da morte do meu pai, isso os ajuda a superar a morte dos seus entes queridos. Deus disse a Abraão, te abençoarei e você deve ser uma bênção. Isso implica que se você não for uma bênção, então não será abençoado. Os dois estão ligados. Deus está dizendo, eu curarei você e você se tornará um curador. Eu te libertei se ajudar outra pessoa a quebrar o seu vício. Eu te darei o Compact Center se você ajudar outras pessoas a conquistarem seus sonhos. Ele está dizendo, eu te libertei de ser um paciente se você assumir o compromisso de se tornar um médico. Não é apenas sobre ser bom para os outros, mas a forma que vai manter sua bênção é sendo uma bênção. A Escritura diz, dá e vai ser dado para você. Se você não está dando o que Deus está te dando, então essa bênção não vai continuar da forma que deveria. Essa é a razão pela qual algumas pessoas não mantêm a cura. Não é porque não são gratas, mas é porque não estão ajudando ninguém. Se você der cura, a cura vai voltar para você. Deus te libertou daquele vício? Se quer continuar livre, vá ajudar outra pessoa a se libertar. Continue dando o que Deus está te dando. Minha mãe foi curada de câncer terminal em 1981. Por mais de 30 anos, ela está saudável, restaurada, forte. Uma razão é que ela não ficou uma antiga paciente grata. Ela não apenas saiu dizendo, Senhor, obrigado porque eu estou bem. Esse é o primeiro passo. Mas ela foi para o passo 2 e se tornou uma médica por anos. Ela tem ido ao centro médico toda semana para orar pelos doentes. Seu apoio tem mais peso. Ela diz para eles, eu já passei pelo que você está passando. Não me deram esperança, me deram poucas semanas de vida. Mas Deus tem a palavra final. Todo mês aqui em Lakewood, ela faz cultos de cura diferentes. Ela continua dando o que recebeu. Não é de espantar que ela está jovem, com quase 85 e ainda forte. Num momento, todos fomos pacientes. Estávamos solitários, lutando com uma doença, acreditando em sonhos, dando duro, sendo o nosso melhor. E Deus fez acontecer. Agora estamos abençoados. Casamos, temos o Compact Center. Minha mãe está bem. Somos gratos, mas não podemos parar aí. Temos a responsabilidade de ajudar alguém a ficar bem. Ajudá-los a conseguir o Compact Center deles, a promoção deles, o cônjuge deles. Deixamos de ser o paciente para nos tornarmos o médico. Agora estamos procurando pessoas que podemos ajudar, pessoas que podemos profetizar luz em sua escuridão, cura em suas feridas, liberdade em suas fortalezas. Lá atrás, precisávamos de cura, agora somos o curador. Precisávamos de encorajamento, agora somos o encorajador. Precisávamos de um milagre, agora somos o milagre deles. Se você permitir o que Deus te dá fluir através de você, então Ele continuará a te dar. Mas é tentador pensar, eu consegui o Compact Center, Deus, eu estou satisfeito. Deus, você me trouxe a vitória, estou feliz, casado, você me abençoou. Isso nos deixa estagnados. Se você não está dando nada, nada de novo virá. Se você vai manter ou não a bênção, a cura, o favor, a influência, depende do que você fará com elas. Quando está sempre levantando as pessoas, encorajando alguém, fazendo sua vida melhor, bênçãos sempre virão para você. Eu conheço essa jovem criada nesse ambiente desequilibrado. Ao crescer, seus pais não estavam por perto. Tiraram vantagem dela, foi de orfanato para orfanato. Uma situação muito injusta, que ela não tinha nenhum controle. Pela graça de Deus, essa família amorosa a adotou. Profetizaram vida sobre ela, alimentaram. Ao invés de se tornar-se estatística, amarga e nervosa, hoje ela é feliz e restaurada. Casou, se formou na faculdade, tem 3 filhos lindos. Ela é extremamente grata. Ela sabe que a bondade de Deus é que a protegeu e trouxe as pessoas certas. Mas ela não parou apenas na gratidão. Ela ajuda constantemente outras jovens que são como ela, as mentorando, trazendo a sua casa, levando as compras, fazendo sentirem-se valiosas e amadas, lhes dizendo que como foram criadas não determina quem são ou onde irão. O que ela está fazendo? Sendo uma curadora. Ela não é apenas uma antiga paciente grata. Ela não está apenas dizendo, olha o que Deus fez por mim. Ela está indo ao passo número 2, se tornou uma médica. Não é de espantar que continue a receber bênção e favor. Ela continua dando o que recebeu. Uma razão pela qual Deus pode abençoá-la é que ele sabia que podia confiar nela para pegar a restauração e compartilhar com os outros. Ele sabia que ela não continuaria paciente, ela se tornaria uma médica. Imagino, se não estamos vendo cura, bênção, favor, aumento, porque não somos comprometidos como ela para doar. Deus está nos dizendo o que disse Abraão. Eu te abençoarei se assumir o compromisso de ser uma bênção. Eu te restaurarei, até mesmo farei o inimigo pagar. Pegarei o que foi feito para te prejudicar e usarei em sua vantagem, se fizer com ela e ajudar a restaurar os outros. Falei com uma senhora cujo filho foi morto no Iraque. Ela estava tão devastada que achava que não conseguiria continuar. Mês após mês de luto, tornaram-se ano após ano. De amargor, depressão, raiva. Não consegui entender por que aconteceu. Ela me ouviu falando sobre como a vida nem sempre vai fazer sentido, mas que temos que continuar seguindo em frente. Como você não pode deixar uma temporada de luto tornar-se uma vida de luto? Eu sei que não é fácil. Eu não passei por isso, mas eu sei que viver depressivo e amargo só te puxará para baixo e deixará pior. Quando ela me ouviu dizendo que Deus está no controle, que ele tem novos começos, ela ficou tão brava que gritou com a TV. Joel, você não sabe o que eu passei. Lá no fundo, ela sabia que o que estava ouvindo era verdade, mas a dor era muito verdadeira. Depois de 6 anos, ouvindo semana após semana, ela finalmente decidiu seguir em frente. Ela se envolveu com um programa que ajuda veteranos e as pessoas que foram feridas no exército. Ela começou com um grupo em sua cidade natal. Ela disse, eu não posso dizer o quão abençoado eu estou e quanto recebi ao ajudar essas famílias necessitadas. Ela terminou dizendo, Quero me desculpar por gritar com você todas aquelas vezes. Agradeço a Deus por poder ouvir, mas aqui está o meu ponto. Quando ela tomou a decisão de ajudar outros, foi quando a cura dela veio. Enquanto estava amarga, brava, concentrada em quão injusta era a vida, nada melhorou. Foi quando ela decidiu tornar-se médica, alcançar outros. Aí Deus lhe deu beleza pelas cinzas, alegria e realização como nunca sonhou. Deus está esperando você ser uma bênção, para que Ele possa realmente te abençoar. Ele está esperando você dar cura, encorajamento, fazer outra pessoa melhor. E então, como essa mulher, Ele te levará para um nível que você nunca imaginou. Lucas capítulo 22, Jesus diz para Pedro, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu intercedi por você para que a sua fé não enfraqueça. Quando tiver voltado para mim, fortaleça o teu irmão. Jesus estava dizendo para Pedro que forças estavam tentando afastá-lo do seu destino, mas ele intercedeu por ele e Pedro iria conseguir. Mas ele disse algo significante. Quando tiver voltado de novo, isso quer dizer, quando sair dessa provação, quando estiver do outro lado, abençoado, livre, restaurado, o que você deve fazer? Fortaleça o seu irmão. Ele estava dizendo, use o que passou para ajudar a fortalecer alguém. Toda bênção, cura, vitória, não foi feita só para você. Foi para fortalecer seu irmão. Você pensaria que Jesus diria, Pedro, quando sair, vá ao templo e celebre. Chame alguns amigos e faça uma festa de vitória. Você está livre, curado, abençoado. Ao invés disso, ele disse, quando sair, vá fortalecer alguém. Deus recuperou a saúde da minha mãe. Sabe o que ela tem feito nos últimos 37 anos? Fortalecido pessoas. Deus me deu a graça de me levantar e pastorear. Quando achei que eu não poderia, o que eu tenho feito? Fortalecido outras pessoas. O que seja que Deus tenha te ajudado a passar, o que quer que Ele tenha mudado, o que Ele tenha feito e que você não poderia fazer, é uma oportunidade para fortalecer alguém. Talvez você tenha passado por um divórcio difícil, seu coração estava partido, não achava que poderia seguir, não parecia existir nenhum dia bom à sua frente. O que você pode não perceber é que, como Pedro, Jesus intercedeu por você para sua fé não enfraquecer. Uma coisa é as pessoas orarem, um amigo orar por você, um pastor, um padre, um rabino, isso tudo é bom. Mas a Escritura diz, Jesus está à destra do Pai orando por nós. Você se pergunta, como passou aquele momento difícil? Como superou aquela perda? Como rompeu aquele vício que parecia permanente? Aqui está, o Criador do Universo estava intercedendo por você. Todos nós passamos por coisas que deveríamos ter nos parado. Todos nós vimos oportunidades que não poderíamos criar. Portas se abrindo que não poderíamos abrir. Vícios se rompendo que não poderíamos quebrar sozinhos. Agora estamos do outro lado. Qual é a nossa responsabilidade? O que devemos fazer para fortalecer alguém? Fortaleça aquela pessoa que tem câncer. Fortaleça aquele amigo que está passando por um divórcio. Fortaleça o colega de trabalho que está lutando com um vício. Fortaleça aquele vizinho que está solitário. Deveríamos viver em missão. Vou sair para fortalecer alguém hoje. Vou encorajar alguém. Vou ajudar a curar alguém. Deus me ajudou. Eu não serei um grato paciente antigo. Eu vou me tornar um médico. Deus te abençoou, agora ajude alguém a ser abençoado. Deus te libertou, porque não ajuda os outros a serem libertos. Sim, está tudo bem permanecer um paciente por um tempo. Claro que todos temos dificuldades e lutamos batalhas. Precisamos de encorajamento, pessoas para nos levantar quando caímos, nos ajudar quando estamos fracos. Há temporadas em que somos pacientes. Mas quando Deus mudar as coisas, quando nos trouxer para fora, estivermos abençoados, curados, encontrarmos a pessoa certa, precisamos mudar para um novo modelo. Agora, estou procurando alguém para te fortalecer. Estou procurando alguém para abençoar. Tenho uma história para compartilhar. Tenho encorajamento para dar. Não mais preciso de algo. Sou um paciente. Não é só bom de gratidão. Deus tem sido bom comigo. Tenho que mudar para esse modo de médico. Quem posso abençoar? Quem posso ajudar a curar? Talvez meu filho estava fora do caminho. Deus o mudou. Senhor, obrigado por isso. Agora, onde é outro filho que eu possa procurar? Deus, o Senhor me deu o Compact Center. Você fez um caminho quando eu não vi um caminho. Onde é alguém que eu possa encorajar com isso? Onde é um pastor para eu ligar que está achando que nunca vai ter um imóvel? Enquanto você permitir que as bênçãos continuem fluindo, o encorajamento, sendo bom com as pessoas, os confortando, ajudando a superar, então as bênçãos continuarão vindo, a cura continuará vindo, as pessoas certas, a alegria, a realização. Eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldades, mas conforme você compartilha o que Deus está te dando, conforme fortalece os outros, você recebe a força que precisa. Mas algumas vezes vivemos encolhidos, focados em nós mesmos. Somos gratos, agradecemos a Deus por sua bondade, mas não é o bastante. Isso não vai sustentar você. O verdadeiro teste é, você está fortalecendo alguém? Está separando tempo para encorajar as pessoas? Está saindo do seu caminho para ser bom com eles? Talvez eles precisem estar em um ambiente edificador. Busque-os, traga-os à igreja. Acabou de fortalecer o seu irmão. A verdade é, nenhum de nós chegou onde está sozinho. Alguém te encorajou. Alguém te trouxe à igreja. Alguém gastou tempo para te ensinar, te treinar. Alguém acreditou em você. Arriscaram e te deram um cargo. Alguém orou por você. Pode ter sido uma tataravó que você nem conheceu, mas foram fundamentais para você estar onde está hoje. Eles te ajudaram. Por que você não sai e ajuda outra pessoa? Continue compartilhando o que Deus te dá e sempre vai voltar para você. Meu pai cresceu em uma família que não queria saber de Deus. Eram boas pessoas, mas a fé não fazia parte da vida deles. Na sua adolescência, ele estava farreando fora a noite toda, indo mal na escola. Mas ele tinha um amigo chamado Sam, que estava sempre falando com ele sobre o Senhor. Sam chegava cedo na escola, escrevia versículos na lousa. Meu pai ficava com tanta vergonha, mas não importava quantas vezes ele disse não para o Sam, ele não deixava em paz. Sam continuava atrás dele. Aos 17 anos, papai voltava de uma balada às 2 da manhã. Olhou para as estrelas e começou a pensar em Deus. O que faria com a sua vida? Na manhã seguinte, ele ligou para o Sam e disse que queria ir à igreja com ele. No final do culto, o pastor convidou as pessoas à frente para receber Cristo. Meu pai queria ir, mas ele estava com muito medo. Sam disse, John, se você for, eu irei contigo. Andaram junto pelo corredor e meu pai entregou a vida para Cristo. De trás para frente, 40 anos mais tarde, meu pai era um pastor de sucesso, como uma igreja de milhares, conhecido ao redor do mundo. Uma noite, ele foi à igreja de um amigo do outro lado da cidade para ouvir um palestrante especial. Ele chegou atrasado, então ele sentou no fundo, olhou na fileira e viu um jovem que parecia muito incomodado. Ele planejava falar com ele no final. Mas no meio do culto, o jovem levantou e saiu. Meu pai sentiu algo tão forte que saiu e foi procurá-lo. Procurou em todo o hall e não achou. Foi para o estacionamento, procurou e procurou, mas não estava lá. Entrou de volta, olhou nos banheiros. Ao abrir a porta, o jovem estava lá. Ele disse, eu sei que você não me conhece, mas Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem algo para você. Me mandou te procurar para você saber que Ele se importa com você. O jovem começou a chorar. Ele era viciado em muitas drogas. Tão deprimido que ele planejava se matar naquela noite. Mas decidiu ir à igreja uma última vez. Pela graça de Deus, meu pai estava lá. Aquela noite foi um ponto de virada, um novo começo. O jovem não só foi liberto, mas ele também se tornou o pastor de uma grande igreja. Aqui está o meu ponto. 40 anos depois, meu pai ainda estava compartilhando o que lhe foi dado. Se não fosse o Sam, ele teria perdido seu destino. Meu pai não foi só um antigo paciente grato. Ele não saiu por aí apenas dizendo, olha o que Deus fez por mim. Ele se tornou um médico. viveu com essa atitude, estou em missão. Sam me seguiu e mudou minha vida, agora eu vou seguir outra pessoa e ajudar a mudar sua vida. Eu vou fortalecer meu irmão. Não é de estranhar que meu pai viveu em favor, influência, bondade de Deus. Ele continuou deixando fluir o que lhe foi dado. Deus sabia que se abençoasse meu pai, poderia confiar nele para ser uma bênção. Ele sabia que o Sam, sendo implacável e o seguindo, meu pai viveria com a mesma atitude quando fosse ajudar os outros. Deus pode confiar em você para ser abençoador. Você passará adiante e será uma bênção. Pode lhe confiar a cura. Você será um curador. Pode lhe confiar a influência. Novos níveis. Liberdade. Você permitirá que o que Ele te dá flua para os outros? Acredito que Ele pode confiar. Eu sei que estou olhando pessoas fiéis, comprometidas, de palavra. Não só antigos pacientes gratos. Eu estou olhando para médicos. Você pode não ter percebido, mas você é um curador, é um edificador, um encorajador, um abençoador. Eu acredito e declaro que conforme você fortalece os seus irmãos, fortalece suas irmãs, não só eles irão mais alto, mas você irá mais alto. Você vai ver novos níveis de bênção, cura, influência, favor, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa bênção, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer o Jesus Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entra no meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.